É um tsunami na literatura pela força, impacto e originalidade. Por vezes tive a sensação de assistir a um novo parto da língua portuguesa. São palavras do nosso Nobel da Literatura quando há 16 anos atribuiu a Walter Ugemein o prémio José Saramago. Este livro é uma revolução, acrescentou. Tem de ser lido. Subverte, vai fertilizar a literatura. Palavras sábias que lançaram uma carreira. Walter Ugemein é hoje um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. Nasceu há pouco mais de 50 anos, encanta-nos com as suas letras e com a sua vida há pouco mais de 20. Hoje traz-nos o seu novo livro, Deus na Escuridão, cuja trama se desenvolve na Ilha da Madeira. Olá, Walter, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo aqui ao Observador.
Olá, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite.
Mal te lembras tu que a tua estreia na televisão foi comigo em abril de 2010, portanto já lá vão 14 anos.
Talvez, sim.
Num programa chamado Livraria Ideal na TV 24.
Sim, sim, sim.
E disseste, João Paulo, é a primeira vez que eu estou. E eu fiquei muito contente.
Eu tenho entrado ali, é verdade.
Muito bem, Walter Hugo Lemos é o teu nome. Mãe, tu disseste que era um pseudónimo que escolheste porque é a palavra mais bonita do mundo. E continuas a achar isto, não continuas?
Sim, é uma palavra muito forte. É uma palavra subversiva quando aplicada a um homem, não é? Tem logo aí uma crise qualquer, levanta logo um problema. E eu gosto muito dessa subversão, porque ela diz respeito à visão que eu tenho da arte e desde logo da literatura, que é uma tentativa de abarcar a panorâmica total do que é ser-se humano. E por isso a humanidade, a partir do meu ponto de vista, não é? Necessariamente começa no meu lugar de homem e vai até à extremidade, ao lugar mais extremo, que é o lugar da mãe, não é? Passa depois do homem, de todos os homens, da mulher, de todas as mulheres, a mãe é o humano mais extremo, mais longínquo de mim.
Que engraçado, e tu tens uma paixão especial, tu dizes que te preocupas obsessivamente com as mulheres, porque adoro a minha mãe. E depois a minha mãe é a irmã mais velha, que também é uma segunda mãe. E depois a outra a seguir também é uma terceira mãe. E esta mana Flor, que eu lembro que tu falas, que deve ser a única pessoa na rádio a conversar neste momento, tem umas irmãs chamadas Flor, eu também
exatamente,
tenho.
Exatamente.
Mas é engraçado, tens esta coisa pela mãe, agora estou-me a lembrar da minha mãe e a minha filha, este livro teu, vai fazer 2 anos.
Sim.
Como cuidador e das as pessoas que cuidam, é dedicada às pessoas que cuidam, é de facto uma paixão que tu tens e mais que merecida.
É inevitável, eu cresci numa casa de mulheres, digamos assim. Sim. Eu cresci com a minha mãe, com duas irmãs mais velhas, além do meu pai e do meu irmão, mas de facto fiquei com a sensação, estou convencido até hoje, que pelo menos no nosso caso, na nossa família, a estrutura vinha delas. Digamos que o aparato, a folia e a fúria vinham dos homens, o juízo, a consequência, digamos assim, o ser consequente, resiliente, veio sempre das mulheres. E por isso eu julgo que se quis algum dia sobreviver e ser esperto, percebi que teria de prestar mais atenção ao que diziam e faziam as mulheres do que ao que diziam e faziam os homens que me estavam próximos.
Tu vamos celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril, e tu gosto muito do que tu dizes quando é o 25 de Abril, porque tu dizes foi o dia em que a minha cabeça nasceu, porque a tua memória mais antiga tem a ver com esse dia.
É, exatamente o dia.
Tu tinhas o quê?
O dia 25 de Abril tinha
dois anos
e 9 meses, imagina, nem sequer 3 anos tinha.
Mas lembro-me uma coisa desse dia.
Lembro-me pela coincidência de termos de eu ser quase um bebê, não é? E ter viajado com os meus pais para Lisboa, que vinham fazer.
Eu
nasci
em
Saurima, em Angola. Vivíamos em Guimarães, naquela altura estávamos em casa da família em Guimarães, e o meu pai tinha uma reunião no 25 de Abril, exatamente nesse dia tinha uma reunião em Lisboa, no Banco de Portugal, e viajaram a noite inteira, acompanhados dos meus avós maternos, e trouxeram-me, ao contrário dos meus irmãos, que eram mais velhitos e que acabaram por ficar com as tias, trouxeram-me a mim por ser pequeno.
Ah, tu vieste para o umbigo do mundo nesse dia.
E eu viemos ter, enfim, viemos só vim eu. E por isso, lembro-me de estar a brincar e a dada altura o meu pai achar, não ter entendido ali no Banco de Portugal, não ter entendido porque a cidade estar ali vazia e havia algum stress no ar e de repente ouvia-se uns tiros e deve ter visto uns carros militares, talvez.
Cheimites a passar na rua.
Exatamente, e por isso eu lembro, a minha memória concreta vem de me lembrar do meu pai gritar que era a guerra. Eu dizia, António, é a guerra, foge. E pronto, e lembro-me de estar a brincar e de ser interrompido com esse grito de guerra, esse pânico da minha mãe, esse medo do meu pai, Lembro-me perfeitamente disso. E depois lembro-me de a minha mãe me tomar ao colo e correr comigo ao colo. A minha mãe jura que quem me pegou ao colo foi meu avô.
Ah,
mas é curioso que até nisso... ela jura que foi meu avô que me pegou ao colo. Mas eu lembro-me claramente da respiração da minha mãe. É curioso que... Talvez tenha sido meu avô a carregar-me, mas talvez o meu medo, a minha ansiedade fosse com a preocupação da minha mãe e não com a preocupação dele.
E é engraçado porque tu dizes outra coisa que eu acho giríssimo, que é esta memória minha, que eu tinha quase 3 anos, só me veio quando eu tinha para aí 8 ou 9. Lembrei-me mais tarde que isso me aconteceu antes.
Foi.
É muito engraçado isso.
Comecei a pensar naquilo, se aquilo faria algum sentido e era uma memória recorrente, alguma coisa que me parecia cada vez mais clara, cada vez mais concreta. E depois fui debater o assunto com o meu pai e com a minha mãe, que me foram confirmando as coisas. E pronto. E hoje estou convencido de que me lembro melhor do que eles.
E é engraçado também esta... E eu também tenho um bocadinho esta sensação que as memórias... Muitas vezes não são o que nós vivemos, mas também o que nós conseguimos construir. Nós alteramos as memórias. Tenho um filho que estudou o cérebro na América e diz, pá, é óbvio que o cérebro arranja e arruma, não é? E a minha... Dois irmãos vivem a mesma coisa e não têm as mesmas memórias.
Não.
É impressionante.
São sobretudo...
Construção.
Eventualmente memorizamos o que as coisas significaram para nós.
Exatamente. Muito giro.
Mais do que elas terem sido
facto,
concretamente, nós guardamos o significado das coisas.
Engraçado. Contra Mim é um livro que tu escreveste já em 2023, aliás, grande prémio do romance e da novela da Associação da APE, da Associação Portuguesa dos Escritores, 2020. Esta muito autobiográfica, é a tua infância. Eu fiquei curioso, gostei muito deste livro e a minha pergunta é, vêm mais memórias? Vais contar mais outros períodos, adolescências e...
Talvez, já assim, há assim uns textos. Sabes que o Contra Mim foi um livro que fez sentido na pandemia. Não era um livro que eu esperasse escrever tão cedo, pelo menos, não escreveria. Mas, de repente, na pandemia houve uma suspensão da vida, não é? Parecia que estávamos todos um bocadinho diante de uma certa morte, de uma ruptura tão assustadora ou tão grave, que nós, o futuro suspende-se em absoluto,
muito
não há
parou,
futuro, não se sabe o que vem a seguir. E eu usei o passado para criar sentido. Achei que era o livro... Achei que a memória... Inclusive, eu estava em casa com a minha mãe e achei que um exercício de memória seria uma coisa que tanto me ajudaria a mim como ajudaria a ela. E então o livro foi um pouco debatido com ela, negociado com ela. Ela acha que algumas coisas não foram exatamente assim. Eu acho que tenho a certeza de tudo o que lhe digo. E então houve ali assim uma... De alguma forma, fizemos o livro, não é? Fizemos o livro os dois e passamos a pandemia nessa aventura que foi em lembrar.
Tu perguntavas-lhe coisas? Oh mãe, lembra-se que quando não sei o quê, porque a memória... E ela respondia, depois tu usavas ou não? Ou...
Sim, quase só para saber que eu que estava sempre certo. Assim, no sentido em que ela...
Para confirmar a tua certeza.
em que ela muitas muito das bom. Vezes... Não, sabes, era o critério acaba por ser fácil, porque... Eu lembrava-me das coisas, dizia, perguntava-lhe, olha, lembras-te de eu ter feito isto, 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 isto? E ela perguntava, não, isso foi a tua irmã ou foi teu irmão? E é assim, não, então é óbvio que foi, que é uma memória, foi o que aconteceu, foi o que eu vi, porque eu não me posso lembrar do que aconteceu com eles.
Com o teu irmão ou com o teu irmão.
Não estava lá, não poderia ter a certeza que foi aqui ou ali ou acolá ou assim ou assado, ou que estava esta ou aquela. E por isso muitas das coisas foram dirimidas assim.
E ela lembrou-te de outras coisas que tu, se não fosse ela, não terias incluído no livro?
Sim, sim. Há uma passagem ou outra, assim, algumas coisas que eu acabei por chamar a atenção, que eu talvez... E coisas que talvez eu não fossem muito relevantes
para
mim.
Nossa memória também é seletiva, não é?
É. Que talvez eu tivesse, sei lá, que me fosse agradável esquecer, mas que para ela tiveram alguma relevância.
Deus na Escuridão é este livro agora que sai, edição Porto Editora, é lançado quarta-feira, ou foi lançado quarta-feira, 31 de janeiro, na biblioteca no Palácio de Gouveias. Este título, porquê este título? Walter, o que é que... Tu não és uma pessoa religiosa, tu dizes, eu nem sequer sou, fui educado na fé católica, mas nem sequer sou, porque eu escrevo Deus com letra pequena, não é? Não tem a ver com a tetralogia inicial da tua carreira.
Sim, é outra coisa.
Mas, no entanto, este livro é muito sobre...
É espiritual, sim.
Espiritual, espiritual. Os filhos, o Deus é como as mães, o amor de mães. E também é assim, espera para os outros, e também não se impõe. É muito curioso. Sim. Eu, que sou uma pessoa mais religiosa nesse aspecto, senti-me muito identificado com isto, que é curioso. Vindo de quem não é muito engraçado. Porque este título, Deus na Escuridão, em particular?
Este título poderia, diz respeito a Deus, mas poderia dizer a qualquer pessoa que está na posição de amar alguém. Tem que ver com a meditação que se faz dentro do livro acerca do amor e a cobiça que eventualmente todos deveríamos ter do amor das mães. A mãe como sendo capaz de produzir o extremo da força amorosa, digamos. Que é só, na minha perspectiva, que poderá ser só comparável à força do amor que Deus terá se Deus existir. E por isso, nós enquanto homens, por mais que amemos, genericamente ou de modo geral, amaremos sempre muito aquém da força que uma mãe tem para amar. E de algum modo, o que eu quero concluir é que aquele que ama coloca-se em risco. Amar é nunca mais estarmos inteiros, não é? É abdicarmos de uma inteireza ou abdicarmos de uma completude, porque a nossa completude eventualmente passa a depender de outra pessoa também.
Há uma parte
também
de nós que está separada, não é?
É, que se autonomiza e que nos deixa absolutamente à mercê, não é? E por isso, o que é que eu quero dizer? Deus está na escuridão porque Deus, como as mães e como qualquer pessoa que ama, ao inventar o amor inventa também o medo, não é? Inventa também o sofrimento. Ao inventar o amor, esse sentimento que no fundo potencia tudo e justifica tudo, como moeda de troca, não é? Como preço, precisa de pagar também o sofrimento. E por isso, eu não acredito, se Deus existir, não acredito num Deus inteiro, um Deus que esteja completo. Eu acredito num Deus que sofra, e cuja completude dependa do nosso regresso a casa, não é? Do regresso a casa dos seus filhos, da sua própria criação. E é como as mães, no fundo eu digo isso no livro, as mães passam a vida inteira à espera que os filhos regressem, não é? Passam todos os sinais, todos os sons, esperam que seja o anúncio do regresso do filho. E eu acho que Deus está nessa posição.
Deus é exatamente como as mães, agora estou a ler-te, liberta seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno à espera, espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença ou o regresso dos filhos. De facto, amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão, como tu também escreves.
Exatamente.
E é o que se passa muito por este livro.
Um sentimento sem garantia, não é? Tu
exatamente.
Tu propões-te a amar ou és levado a amar, que é uma compulsão, é mais das vezes, mas não tens garantia, estás numa certa escuridão.
Exatamente. Às vezes compensa, às vezes há regressos, outras vezes perdes para sempre.
Exatamente.
O que também é duro, e por isso é que tem de ser uma mãe, e por isso é que Deus, quem acredita, diz que ele é infinito. Tem que, para amar assim uma pessoa tanto como ele ama, teria mesmo que ser algo infinito, não é? Agora é engraçado porque tu aqui vais também às ilhas, tu que esta é a tua compulsão pelas ilhas, porque é muito curioso, porque já escreveste sobre a Islândia, obviamente.
Sim, eu estou a fechar um ciclo de ilhas, não é?
O Japão.
A Islândia, o Japão, as ilhas da Amazónia, e agora a Ilha da Madeira. E fecho com isso uma tetralogia de tramas passadas em ilhas. São livros absolutamente autónomos, que não têm nada a ver entre si nas tramas, mas todos eles ponderam sobre um determinado tipo de ilha, não é? De indivíduo ou de pessoa que habita num certo confinamento.
E porquê ilhas? Porquê é que é fascinante para ti?
Porque eu tenho uma das tragédias das minhas convicções é achar que a solidão não é sanável, que nós seremos sempre atomizáveis. Eventualmente esta ansiedade pelo amor das mães é o único caminho para perturbarmos um pouco este conceito da solidão. Mas eu acho que a solidão é um absoluto que nunca vamos conseguir transpor, nunca vamos curar a solidão em absoluto. E o ilhéu traz-me esse exemplo de indivíduo numa lonjura, não é?
Isolado, digamos assim.
Isolado numa lonjura, que ao mesmo tempo que vive num espaço, ou que pode habitar um espaço de certa escassez, de distância, mas também de escassez, onde as coisas tendem a ser poucas, onde as pessoas tendem a ser poucas, ao mesmo tempo que tem isso, também enfrenta o seu vizinho como um indivíduo redobrado. É uma super vizinhança na ilha, porque as poucas pessoas que existem, nós não conseguimos deixar de saber delas, passamos a saber praticamente tudo o que lhes acontece, e por isso são intensificadas. Há uma vizinhança que é tão rarefeita que se torna muito
potencia,
intensa.
Exatamente.
E então produz uma companhia que, ao mesmo tempo que é uma companhia demasiada, é uma companhia que redobra a solidão, não é? Que reforça uma sensação de solidão, de haver ninguém, de haver menos.
Estamos a conversar com Walter Hugo Mãe, que nos traz o seu novo romance, Deus na Escuridão, cuja trama se passa na Ilha da Madeira. É um romance extraordinário, um romance que me gostei muito de ler, que me comoveu também, devo confessar isso. Falámos das ilhas onde tu já passaste e viajaste, depois da Islândia, do Brasil também, do Japão. No entanto, uma ideia que eu tenho de uma tua viagem ao Japão é que não foi muito agradável para ti. Tu uma vez falaste-me da viagem a Tóquio como uma coisa um bocadinho desiludido. Dizias tu, parece a baixa da banheira com neons. Um comentário que eu adorei. Mas de facto não foi assim a coisa que tu mais gostaste. Aí, mas encontraste personagens bem para contar.
Eu adoro o Japão e adoro a cultura japonesa, mas eu, quando eu fui a primeira vez a Tóquio, por mais impactante que Tóquio seja... É uma espécie de futuro já velho, não é? Tóquio, Tóquio é... quando eu cheguei tive a sensação de estar a olhar para um futuro que já passou. Tudo parece o futuro, não é? Tudo
Exato.
Parece uma...
Robôs,
uma coisa toda muito automatizada e o metro a passar por cima das nossas cabeças.
Com boas bala e as portas dos táxis que abrem sozinhas.
Sim, mas já tudo muito enferrujado, já tudo muito... muito envelhecido, porque já tem não sei quantas décadas. Sim. E agora a última vez que fui até percebi que ali, pelo menos a zona da Shibuya já está em recuperação e, enfim, pode ser que aquilo fique com ar, que já esteja com ar um bocadinho mais sofisticado, modernizado. Mas era mesmo como ver um futuro que falhou, sabes? A sensação de olhar para um futuro que de repente já estava, já não era, já tinha passado. E isso chocou-me bastante. Mas de qualquer maneira, claro, depois o resto do Japão, sair para Nara, para sair para Kyoto,
Hiroshima,
é deslumbrante. Eu estive em Hiroshima, sim.
Fujiyama, toda
aquela. Mas o Japão é deslumbrante. E sobretudo a cultura japonesa, o que vem da disciplina da música, o que vem da literatura deles, a pintura, o gesto, os rituais, o chá, por exemplo.
Os kimonos, muito... tudo aquilo tem significado.
Os kimonos,
é fabuloso.
Quando encontramos alguém trajado de uma forma tradicional, é muito encantador, é
Exatamente.
Verdadeiramente encantador.
É engraçado porque agora vou te entalar sem querer. Tens aqui um romance passado na Madeira muito bem. E os Açores? Eu estive contigo uma vez nos Açores, na Ilha São Miguel, se não me engano, no Parque Terra Nostra.
Estamos
lá numa viagem literária, isto faz 9 anos agora, na viagem literária da Porto Editora. E eu lembro-me que tu, já há uns anos, e antes disso, aliás, tinhas ido à Ilha Graciosa e disseste: é o local mais bonito do mundo, o paraíso na terra, onde a natureza se ergue no mar. Fiquei escandalizado com a beleza desta ilha. Será que um dia os Açores te vão pedir muito para... Não estás a receber nenhum convite a dizer...
Não, eu na verdade queria muito. Sabes que eu queria muito escrever sobre os Açores. Eu tinha na altura, desde há muitos anos, a ideia de escrever uma série de contos. Um conto por cada ilha. E até ensaiei o primeiro conto sobre a Graciosa. Tenho para lá escritas algumas páginas passadas na Graciosa. Mas depois os Açores, por algum motivo, são um lugar onde eu volto muito poucas vezes. É difícil viajar aos Açores. Há poucas oportunidades e a verdade é que eu viajo muito, às vezes viajo mais do que eu, inclusive, aguento, porque fico muito exausto.
E jet lags.
E os jet lags.
Estás a falar por causa do lançamento de livros.
Dos livros e assim. Eu adoro viajar. Mas eu não sou fácil de viajar, não sou fácil de arrancar de casa, eu preciso de descansar, sinto-me bem em casa, preciso de escrever, preciso de tempo, de espaço e de alguma rotina, quero ir ao meu café, quero estar no meio das pessoas que eu conheço desde sempre e o aparato da literatura muitas das vezes parece-me uma coisa irreal. quando vou aos lançamentos, quando estou em alguns eventos, eu observo as coisas, fico a ver as coisas e a mim mesmo como uma existência paralela, que não é verdadeira, ou melhor, que é verdadeira, mas que não é a normalidade, é uma coisa excepcional que eu não consigo levar como normal, digamos.
Que te acontece sempre que editas um livro novo, não é? Exatamente. Tem sempre um período, tens de lançamento, promoção, como estás aqui.
E tem tendência para se estender, porque depois vamos para a Espanha, vamos para a França, vamos para o Brasil, vamos para outros países e as coisas acontecem de outras formas e estamos sempre rodeados de pessoas que não nos são familiares, que não nos são íntimas. E por isso há também uma solidão associada a essa aventura.
És muito assediado também por desconhecidos, por pessoas que querem, simpaticamente.
Muita gente que me convida para jantar, que me convida para não sei o quê, ou então que querem
Até brasileiras querem que tu cases com elas.
Casar e às vezes até uma coisa filho. Mais sumária.
Assim. Mais já te sumária. Aconteceu, é incrível.
Mas isso no Brasil e às vezes aqui em Portugal também, a minha beleza ainda dá para isso. Mas isto para dizer que esse ritmo por vezes não me permite dizer, olha, agora vou para os Açores, vou para ali. Sim. E então tenho ido poucas vezes aos Açores. Ao contrário, a Ilha da Madeira tem uma dinâmica, por algum motivo, ou pelo menos as pessoas ali lembram-se mais de mim e convidam-me muito assiduamente para eu lá ir, à Feira do Livro do Funchal, a outras autarquias, digamos assim. E tem acontecido, e de repente acabei pela coincidência de fazer lá amigos, ter lá amigos, famílias amigas, e então esta história vem dali pela minha própria vida, por uma coincidência da minha vida.
Paras lá mais. Esta circunstância de ter este livro com esta capa cor-de-rosa, que dá nas vistas em qualquer livraria, isso é uma coisa boa, e depois o abrires e tens estes desenhos, a gente abre nos versos da capa e da contracapa, tem uns pássaros e umas frutas e uns morangos e uma coisa muito vibrante e muito colorida. Porquê?
Olha,
tu tiveste a ver com essa parte gráfica do livro.
Sim,
tu também fazes ilustrações, também pintas.
Eu sou muito chato.
Não, isso é maravilhoso, ainda bem. Mas conta-me a razão.
Os objetos.
Acho que vi no press, mas...
Eu quis muito caminhar num sentido de alguma depuração. Para mim era muito importante. Já há um tempo para cá que vinha sentindo que gostava de criar uma depuração nos objetos, no livro enquanto objeto. E andávamos à volta de umas imagens e de um design mais ou menos diferenciado. E assim, à última hora, eu achei que... A limpeza absoluta era retirar a imagem da capa, era deixar a capa apenas numa cor, ir buscar uma cor um pouco inusitada, que não seja uma cor vulgar, que não seja óbvia, e colocar por dentro como se fosse uma joia guardada, não é? Esse luxo, essa exuberância, dessa ilustração do William Morris, que era um indivíduo que fazia padrões para a nobreza inglesa na viragem do século XIX para o século XX. Ele era um indivíduo que fazia padrões para tecidos, para toalhados, para papéis de parede. As rainhas e não sei o quê, todas têm papéis de parede desse artista. Assim.
E de facto é um contraste, fica muito curioso. As pessoas depois questionam as pessoas, o que eu acho muita piada.
É o ruído vir por dentro do livro e por fora ser algum, haver algum silêncio.
Eu vou tornar a citar-te, vou ler aqui uma paginazinha só que eu gosto muito, que dizia, a propósito de uma pessoa comprar um quadro, que depois vai ficar no quarto dele, eu diria isto. Muitas vezes dizia, as pessoas penduram em casa caras de gente que nem existe só pela beleza de ser arte. Ela dizia, assinado estava, que se chamava Albuquerque Mendes, tinha a data de 1993 e parecia um bocadinho torto, com uma orelha a cair para cima do nariz. Rosinda explicava que não era mal pintado, era uma ideia artística. E eu pensava que deveria ser horroroso para Pouquinho é o protagonista, ter de dormir debaixo do olhar daquele desconhecido metido na arte. Que a arte fosse de enfeitar, parecia muito bem. Que fosse de meter dentro de casa os olhos atentos de um qualquer, não era decoroso, nem familiar. Vais dormir com esses menos olhar para ti, Pouquinho. Tem uns olhos enormes, parece que vai secar as plantas todas da ilha. A imagem de um desconhecido nas paredes era semelhante a ter um espelho desobediente. Um espelho que decidisse confrontar-nos, ao invés de obedecer exatamente ao que vê. Sem se dar conta, como de costume, tocava-lhe a mão e aproximava-o de mim para lhe ver o branco dos olhos etc, etc, etc. É uma ideia maravilhosa esta coisa dos espelhos desobedientes. Tu consegues com a tua escrita levar-nos a... É uma coisa onírica. Nós sonhamos e é
certa
muito bonito.
Fantasia. Mas sabes que eu sou muito amigo do Albuquerque Mendes, do pintor.
És mesmo? Não ficaram zangados.
Não, somos muito
e
amigos.
E a verdade, ele pinta e quer vender ao museu e quer ele, vender às pessoas.
Não, coitado. Eu é que... Eu
é uma homenagem.
Pego um pouco com ele. E ele é um pintor... Que é curioso, porque ele resiste ao surrealismo, acha que não gosta dos surrealistas, mas ele usa de uma certa perturbação ou deturpação das formas que é muita panagem dos surrealistas.
Sim.
E então é muito comum, às vezes ele manda-me assim, há períodos em que ele desenha umas coisas em casa e manda-me as imagens para eu ver. E ele está numa fase em que as orelhas ou caem para um lado ou caem para o outro, ou estão quase na testa. E eu às vezes, eu adoro o que ele faz, sou um profundo admirador, e às vezes respondo-lhe a dizer assim: caramba, tu agora já nem sabes onde ficam as orelhas, já nem sabes onde ficam os olhos.
Acontece, tu és muito conhecido por criar personagens extraordinários, e tu tens muito, muito cuidado com isso, com a criação da personagem, da personalidade, homens e mulheres. Metes às vezes amigos teus e avisa-os antes, olha.
Nem sempre, às vezes é surpresa.
A personagem é inspirada em ti.
Às vezes
já te confrontaram?
Curiosamente, as pessoas que me apareceram assim um bocadinho mais são pessoas que não, que eu nem conhecia. Houve uma vez uma mulher que achava que estava num livro meu e eu não conhecia a mulher, não conhecia de lado nenhum, não sabia nada sobre ela, mas ela achava que eu que explanava a vida dela num dos meus livros. E ela estava, inclusive, bastante furiosa porque queria saber como é que eu tinha tido acesso à intimidade dela. E foi, eu não sei
tudo inventado.
Se ela estava mesmo convencida, se era uma patologia que ela tinha, se aquilo tinha algum fundo de razão para ser assim. Mas eu ainda me via atrapalhado com aquela mulher.
Era ficção tua, era inventado por ti.
Sim, era absolutamente. Eu nunca vi a mulher, não poderia contar a vida dela.
Como aquela, agora infelizmente a Ucrânia a sofrer o que está a sofrer, também inventaste uma terra que não existe e tiveste ucranianos que tiveram a chorar a dizer que saudades da minha terra.
Sim. Isso é muito comum. Eu nunca fui à Ucrânia, quer dizer, fui depois, muitos anos, mas quando tinha escrito, não. Isso acontece. Agora, no caso do Albuquerque, não lhe disse. Eu achei que ele adorou, ou ficou... Faz muito parte das nossas brincadeiras este tipo de conversa. E depois também está aí a senhora a Fedra ia trabalhar para o restaurante do senhor Carneiro, que é um outro amigo nosso, é meu amigo do Albuquerque, e por isso há aí assim uma piada
uma
também para esse meu amigo Tomás Carneiro. Enfim, mas eu gosto muito de fazer isso. É óbvio que quando uso uma personagem verdadeira, por exemplo, a Luizinha do Guerra no livro existe, é uma senhora que existe, é mãe de grandes amigos meus. Quando uso pessoas que verdadeiramente existem, elas aparecem sempre de uma forma muito benigna, não é? Não é a minha intenção usar os seus nomes, senão como uma homenagem, como um cumprimento amigo.
E não lhes conta dos podres.
Não, e o resto... Aliás, se quiser usar o podre de alguma coisa, posso usar, mas culpo uma personagem fictícia qualquer e pronto, está tudo bem.
Há uma coisa que estou-me a lembrar agora, de uma coisa muito bonita que tu fizeste, vai fazer também 9 anos, ou faz agora 9 anos, com o Príncipezinho, uma edição da Porto Editora que tem o teu prefácio.
Sim.
Uma edição, aliás, que segue a versão original de 1943, portanto, que fez 80 anos, não é? O ano passado. E que tu dizes que é um livro que foi um clássico, como um amigo um dia te ofereceu, e dizes que devia ser prescrito como nos hospitais,
como
uma receita médica.
E devia de ser vendido nas farmácias. Eu acho que aquilo faria, eu acho que é um livro que faria muito bem à humanidade se fosse receitado na altura certa. De facto, eu acho que ali pelos 12, 14 anos, acho que devia ser proibido envelhecer sem ler aquele livro, não é? As pessoas estariam congeladas naquela idade até lerem o livro. Quando lessem o livro, podiam ficar mais adultas.
Esta questão da literatura, tu ainda hoje, Walter, porque dá-te trabalho e tu escreves e gostas muito, porquê é que é tão importante ainda a literatura? O que é que a literatura tem acima de outras artes? O que é que a torna tão especial, mais do que um cinema, ou que uma ópera, ou que um...
É a melhor das artes.
E tu? Estou a falar com um homem que também está ligado à música, está ligado ao desenho,
não,
está ligado,
sobretudo,
não é?
Fascinado
à
por
pintura,
todas as artes e cobiço o talento de todas as pessoas. Eu acho que a força da literatura, o que me fascina verdadeiramente é que ela acontece na nossa imaginação. Eu posso propor um livro enquanto escritor, mas o livro acontece na imaginação de qualquer leitor e por isso o livro não conduz em absoluto, né? O livro é como se fosse um guião que vai ser realizado pelo leitor, e por isso o leitor é verdadeiramente quem faz a obra de arte, quem levanta a obra de arte, e pode estar mais à altura, menos à altura, ou pode ter mais capacidades ou menos capacidades, ou estar mais, sei lá, mais bem disposto para esse esforço ou menos bem disposto, mas a verdade é que a literatura tem essa eu acho que é uma vantagem, não é? Tem essa vantagem, ela acontece verdadeiramente no lugar de lá,
quem,
não é?
Exatamente.
Quem recebe.
Lê. Curioso. E também acreditas muito, que é uma coisa que eu acho muito piada e muito importante, nessa utopia que um livro pode mudar o mundo e pode nos melhorar e, portanto, melhorar o mundo.
Sim.
Os livros, a dimensão útil da literatura.
Sim, e em algumas ocasiões julgo que há muitas provas e tem tido muitas provas de que livros meus e de outros autores influíram na vida das pessoas, uhum, no sentido de as motivar ou de as estimular a fazer finalmente o que as leva a uma certa felicidade, a uma conquista de alguma felicidade. E isso aconteceu comigo. Sim. quando leio livros de outros autores, aconteceu comigo a vida inteira e por isso não me custa, sim, nada verificar que acontece
Kafka,
na vida,
exemplo,
de outras pessoas.
O Kafka foi dos primeiros que mudou e que disse,
foi.
Uau, é isto.
Foi, o Kafka foi, olha, se calhar o Kafka foi quem me obrigou a ser adulto. Eu li o Príncipezinho um pouco depois, uhum, um pouco depois do Kafka. Li o Kafka, devia ter 15 anos. O Príncipezinho aparece-me quando uma amiga me dá para aí com 16 anos. O Kafka foi quem me obrigou a ser adulto, quem me convidou a ser adulto, com algum assombro, mas estimulado, assim, com uma vibração, um fascínio por perceber, afinal, que mistério existe na grande equação do mundo, não é? Porque até ali eu lia coisas, às vezes até coisas já interessantes, mas o Kafka traz uma pergunta que não tem resposta, não é? Ele faz-nos perguntas que não têm resposta. E por isso deixam do nosso lado um mistério eterno. Retiram-nos a ingenuidade da infantil, que acha que está à espera que tudo seja harmónico, não é? Que tudo seja harmonioso e que tudo esteja composto. O Kafka não permite isso, proíbe essa ingenuidade e atira-nos assim a uma espécie de abismo que não tem mais fim, e ficamos, depois de ler Kafka, ficamos a cair para sempre.
Enredado nessa queda, é verdade. Qual é a sensação de ter uma cara de não sei quantos metros esculpida num molho, perto de Caxinas, perto da Senhora da Guia, ali em Vila do Conde, feita pelo Vils, Alexandre Farte, grande, grande artista? Que orgulho é que isso te dá?
É assim, embasbacante, não é?
Isso tem a ver também com o Miguel Gonçalves Mendes, fica aqui,
sim,
esta homenagem, este documentário que
o Miguel
fez.
O Miguel fez um documentário...
O Sentido da Vida.
E levou o Vils para esculpir o meu rosto, mas é muito interessante porque o rosto, ao invés de estar impresso numa parede, está esculpido no chão desse molho, o que significa que as mais das vezes as pessoas passam e não dão conta.
Exatamente. E está a pensar nisso. Às vezes vê-se, outras vezes não.
Não se vê.
Tapa-se, as ondas vão...
E as ondas no inverno passam por cima daquele pontão, não é possível nós caminharmos ali, não é? E as ondas ficam a lavar o rosto. Então é muito interessante ver-se do ar, não é? Eu acho que os pássaros devem ficar muito admirados com o que raio,
ah,
que raio é aquilo.
Assim,
olha ali o Walter.
Exato.
Eu acho que é uma escultura profundamente poética, não é? Sim. Porque é uma escultura que fica a ser lavada pelo mar, não é? Pela onda que vai e vem constantemente.
Criou.
Então, eu gosto muito daquilo.
Muito,
tem,
muito bom.
Tenho muito orgulho.
Qual é a sensação, Walter, de ser editado, por exemplo, em árabe?
É interessante.
Em chinês? Este também é em chinês, ou não?
Em mandarim, em japonês também já existe, em hebraico.
Olhaste para um livro teu e não reconheces o
único
caractere?
Nem o meu nome, assim. Eu posso dizer que... Eu fui convidado uma vez para estar em Jerusalém, na Feira do Livro de Jerusalém. Eu fui convidado pela nossa embaixada, uhum, e eu achei estranho que me convidassem especificamente a mim, e depois cheguei lá, tínhamos uns livros à nossa frente e o entrevistador começou a falar e estava a perguntar-me em inglês, E de repente conhecia o meu livro, conhecia A Máquina de Fazer Espanhóis, e eu assim, mas como é que este homem leu A Máquina de Fazer Espanhóis? E estava muito confuso, e eu acabei por lhe perguntar, mas conhece leu? O meu livro tão bem, leu, como é que o leu aqui? Ele leu, que edição é que leu, em que língua?
Exato.
E ele disse, em hebraico, eu nem tinha sequer percebido, não tinha percebido que eu tinha editado, que o livro tinha Inqueiro. Saído em hebraico, e de repente percebi que o livro que estava à minha frente era o meu livro, com o meu nome lá escrito.
Escarrapachado na capa, mas impossível reconhecer.
Mas impossível de ter a noção de que aquilo era meu.
É, deve ser uma sensação fantástica.
Sim, sobretudo, sabes, é muito interessante perceber que uma história passada no norte de Portugal, acerca dos, de um lar de idosos portugueses, que mete o fascismo, que mete não sei o quê, de repente faz sentido para alguém em Jerusalém, sabes?
Isso é muito, quer ser universal, pinta a tua aldeia, né?
E isso de facto é muito surpreendente. É mais do que a estranheza da língua, é tu olhares para uma pessoa e tens a sensação de que ela não tem nada que ver com a tua cultura. Sim. E de repente ela entende o teu livro ou retira do teu livro um sentido que valeu.
Tu disseste em tempos que tinhas uma personagem guardada há uma série de anos, aquele de mulher com a maçã de Adão. Isto existe ainda?
Ainda
está numa pasta do teu computador?
Ainda tenho uma espécie de livro, não está acabado, teve várias versões, mas é um livro chamado A Mulher Torta.
Mas que vamos contar com ele qualquer dia, voltas cá nessa altura.
Talvez essa personagem existe, está ali, é uma coisa que está na linha
da
espera.
Era há 5 anos, agora deve ser há 10.
Sim, é uma coisa que eu queria chamar, que eu pretendo chamar, a mulher torta.
Muita gente jura ser um homem, mas é a mulher mais bonita da Terra.
É.
Estou curioso com
é uma mulher incrivelmente bela, é a mulher mais charmosa e mais bem vestida, mas de facto tem uma maçã de Adão, e aquilo é um mistério que incomoda ali. Comunidade.
Mas é uma coisa, o que também mais me faz pensar que tu és um visionário é porque isto é muito atual, continua a ser atual.
É muito os dias de hoje, não é?
Completamente. Walter Gomes, o nosso tempo voou, eu já sabia que ia acontecer isto, quero agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade nestes dias em que vais para lançamentos e para entrevistas por todo lado, mas quero-te agradecer muito esta tua paragem aqui na Rádio.
Obrigado,
foi um grande
fico
prazer,
muito contente.
Como sempre, falar contigo, e vais voltar, até breve.
Obrigado, até breve, obrigado.